Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Covers especial. Dia dos Namorados está aí, o amor está no ar e hoje vamos contar não uma, mas várias histórias de amor que acabaram se encontrando em uma das músicas mais importantes da história do rock and roll. Essa história começa há bastante tempo do outro lado do mundo. Seus primeiros relatos são do século VI, na região árabe, que era conhecida como a Pérsia. Mas a tragédia de amor também era contada em vilarejos localizados, onde hoje conhecemos como Arábia Saudita, Turquia e Índia, até se transformar num poema composto por Nizami Ganjavi em 1188. O texto conta a história de dois jovens que se apaixonam perdidamente. O rapaz, de nome Kays, eu não vou saber pronunciar, Kays, só pensava e falava nela, tão incessantemente que logo ficou conhecido como Majnun, um apelido que significava possuído por um djinn, um espírito na cultura árabe. Uma outra tradução livre era louco. Como em todos os contos populares, os detalhes divergem, né? Em alguns, eles cresceram juntos. Em outros, foi um encontro fortuito e um amor recíproco à primeira vista. Mas em todos, o pai da jovem não permitiu o casamento. Seja por ele ser o louco da cidade, seja por ela já estar prometida a outro homem. Majnun, ou Majnun, enlouqueceu de vez e foi viver entre os animais selvagens. A moça casou e foi infeliz até morrer de amor. Ele encontrou o túmulo dela e ficou ao seu lado até morrer também, chorando e repetindo seu nome, Layla. Corta para a Inglaterra, 1970, e vamos saber o que estava acontecendo com Eric Clapton. Ele tinha 25 anos e desde os 18 já tinha passado por bandas como os Yardbirds, John Mayall and the Blues Breakers e Cream. Pichações nos muros de Londres afirmavam: Clapton is God. Ele era brother de jantar na casa do Beatle George Harrison, gravou a guitarra de While My Guitar Gently Weeps a convite dele, e Harrison co-escreveu e gravou Bad do Cream. Mas o problema era justamente esse jantar. Acontece que George tinha se casado em 66 com uma moça chamada Patty Boyd, e Eric se apaixonou perdidamente por ela. Mas ele não ia trair o amigo, que tinha até escrito a música Something para a esposa. Então nosso herói enlouquecido de amor resolveu mergulhar no trabalho. Ele se juntou ao baixista Carl Rattle, o baterista Jim Gordon e o tecladista Bobby Whitlock, e eles formaram o Derek and the Dominoes. A banda, inclusive, fez o som para o primeiro disco pós-Beatles de Harrison, All Things Must Pass. Enquanto isso, Clapton recebeu de um amigo que estava se convertendo ao islamismo um livro com a história de Layla e Majnun. Thank you. aqui agora entra a nossa terceira história de amor. Um verdadeiro bromance. Enquanto entravam no estúdio para começar um álbum próprio, os Dominos receberam uma visita ilustre. Duane Allman, dos Allman Brothers. Clapton e ele tinham se conhecido um tempo antes. E quando resolveram trocar figurinhas, ou melhor, acordes, a mágica apareceu. Nas palavras do engenheiro de som Tom Dowd, tinha que haver algum tipo de telepatia acontecendo. Porque eu nunca vi uma inspiração espontânea acontecer naquele nível. Um deles tocava qualquer coisa e o outro reagia instantaneamente. Nunca um precisou dizer para o outro, você pode tocar isso de novo, por favor? Eram como duas mãos de uma mesma luva. Clapton mostrou para Duane uma balada inspirada no poema que ele lera e secretamente no seu próprio Amor Impossível. Mas Allman disse que ia transformá-la em alguma coisa mais rock. E compôs um dos riffs mais famosos do mundo ali, na hora. A gravação de 16 faixas tinha simplesmente 6 de pura guitarra. Uma parte rítmica e 3 harmonias tocadas por Clapton, uma faixa de solos do Allman e uma com os dois gravando os solos duplicados, com as suas guitarras ligadas no mesmo amplificador. Depois de uma pausa, Eric entrou no estúdio e ouviu o baterista Jim Gordon tocando uma peça que ele disse que tinha composto no piano. Impressionado, ele falou que aquilo tinha que fazer parte da música, como uma parte 2 emendada no final. E eles fizeram desse jeito. Uma curiosidade aqui. Gordon não foi exatamente sincero quando disse que tinha composto aquilo. Vários amigos relatam que ele roubou aquela melodia da sua namorada, Rita Coolidge. Essa versão ganha força quando a irmã dela, Priscilla, lançou uma música com o famoso Booker T. Jones em 73, chamada Time. Escutem um pouquinho dela aí. De qualquer maneira, em 9 de novembro de 1970, saiu o primeiro e único álbum de Derek and the Dominos, chamado Layla and Other Assorted Love Songs, o 89º melhor álbum de todos os tempos, segundo a VH1, e número 117 na lista dos 500 maiores da Rolling Stone de 2003. Sua penúltima música, com 7 minutos de duração, era Layla, que já foi uma vez escrita assim, abre aspas, existem uns poucos momentos no repertório do rock registrado onde um cantor ou compositor chegou tão fundo nos seus sentimentos que o efeito de ouvi-lo é como testemunhar um suicídio ou um assassinato. Layla é o maior deles. Fecha aspas. Se vocês nunca viram Os Bons Companheiros, primeiro que vão ver, né? É um filmaço. Mas se nunca viram, assistam somente a cena que foi feita por causa da música e vocês vão entender. Aproveitem bem o Dia dos Namorados e lembrem que o Auto Radio está no Twitter e no Instagram como @autoradiopodcast e que também temos nosso grupo aberto no Telegram. Para deixar o final feliz, Pat Boyd e George Harrison eventualmente se separaram e alguns anos depois ela se casou com Eric Clapton com as bênçãos do amigo que compareceu à cerimônia e ainda levou Paul e Ringo com ele. Sing it, sing it, sing it, sing it. And you don't let no world get in our way. estiver se perguntando por que é que esse programa foi ao ar no dia 11 de junho e não no dia 12, o motivo é simples e pessoal. Leila foi a música que eu e a italiana escolhemos para sair da igreja no dia do nosso casamento, exatamente 25 anos atrás. Fiquem com Leila.
Side.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!